este mês de maio, eu estou a concentrar numa área em termos do ensino. Pode fazer aquela? Sobre como edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. A rocha é o que é estável. Se nós construímos sobre areia, não essa, aqui. Mas ele não sabia. Okay, good. Meus brinquedos, eu trouxe de casa hoje. Eu trouxe do meu gabinete. Essa é a prenda do meu neto. Eu disse, eu levo para casa. Ele disse, não, essa é para grandpa. Essa é para grandpa. Então, é a casa. Então, serve para... vocês conseguem ver? Se vocês querem chegar mais perto, tudo bem. Né? Vamos brincar na areia hoje. Né? Temos muita em casa ainda à volta. Porque às vezes é mais fácil entender as coisas se nós conseguimos ver também. A nossa vida é comparada a uma casa. Nós fazemos uma casa de qualquer jeito. Às vezes nós usamos, né, materiais diferentes, olhos diferentes, madeira, né, coisas preciosas, outras coisas que, como palha ou madeira, ou coisas que facilmente destrói. Mas cada um de nós temos que responder a Deus pela forma que nós construímos a nossa própria vida. Mas Jesus dá um aviso, não somente como nós construímos, mas sobre qual fundamento ou alicerce que nós construímos. E em Mateus 7, começando em 24 a 27, nós temos aquela parábola ou história sobre duas construções. Um que era o sábio que construiu sobre a rocha e outro insensato que construiu sobre a areia. Ambos foram abatidos pelas ondas, pelos ventos e pelas tempestades. Então, se nós temos uma ideia que a vida cristã é uma vida sem problemas, então nós não estamos a ver a verdade. As tempestades vêm a qualquer pessoa. As tempestades chegam a cada casa. Mas quem que tem a sua casa sobre a rocha permanece. Quem tem construído sobre a areia, aquilo cai por terra. Okay? Aquilo abana, aquilo, não há fundamento, aquilo começa a perder controle. E hoje eu queria falar sobre essa, porque essa é a segunda parte. Eu quero falar sobre como chegar àquele fundamento. Porque nós podemos ver nesta construção, ou essa está dentro, está a areia. Quando nós começamos a construir, nós temos que primeiro tirar a areia para descobrir a pedra, para descobrir aquele lugar mais firme. Em Alasca, na minha terra, nós temos debaixo do sol gelo. Se nós, em muitas partes, então, se vai um metro... vai encontrar que parece pedra, parece terra firme, mas é terra congelada, é lama congelada. Mas parece mesmo rocha. Se nós construímos, e muitas pessoas construíram sobre aquilo que tinha aparência de firmeza, mas depois de ter aquela casa e pôr lá dentro da casa um crescimento central, a lareira, coisa assim, e a casa aquece. O que é que acontece depois da casa aquecer? Derrete a terra. E depois de alguns anos, a casa começa a fazer assim. E começa a inclinar, até cair. O que é que eles têm que fazer? Eles têm que partir aquele gelo. Eles têm que chegar a um lugar onde há mesmo pedra, ou abrir um buraco suficientemente e colocar pedras assim para depois fazer a alicerce, para haver uma proteção, alguma coisa firme. É a mesma coisa com a nossa própria vida. Nós podemos encontrar coisas que parecem estável. Nós podemos ter uma sensação que é isso mesmo. Essa é a pessoa certa para a minha vida. Se casar com essa pessoa, eu vou ser feliz o resto da minha vida. Quantos de vocês sabem, se nós construímos a nossa vida acima da vida de alguém, nós vamos ser abalada, nós vamos ser desapontada, vamos ser desiludida, nós vamos cair, porque as pessoas desapontam-nos, as pessoas falham, as pessoas não são estáveis. Nós não podemos construir acima de uma pessoa. Uma pessoa, não é? Um relacionamento qualquer, não é? É algo que facilmente muda. Podemos pensar, ah, não, é, essa nunca vai mudar. Eu tenho tanto amor, eu sinto tão forte, é isso mesmo. Só para saber mais tarde que não é assim. Não é? Eu disse semana passada que o contrário, a areia representa a nossa alma. A nossa alma é composta de três partes: emoções, pensamentos e desejos ou vontade. Se nós construímos sobre aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo ou quero, eu vou construir sobre as coisas que mudam. Quantos de vocês já mudaram a mente já várias vezes? Quando vocês já mudaram os desejos já várias vezes? Eu sei que os homens são facilmente mudam. Eles querem uma marca do carro. Logo que tem no carro, não fica satisfeito, quer outro. Né? Pensaram que aquele carro é mesmo o carro que eles querem? Né? Logo para descobrir não era assim. E mudam. As mulheres também mudam, assim, né? De desejos, de interesse. Até que eu tenho sempre dito, a mulher sempre tem direito de mudar. Né? E porque é uma forma de fascinar o homem. Né? O homem gosta de caça, gosta de, né? De descobrir, né? De alcançar. E a mulher é tremendo nesta área. Ela tem uma certa aparência, deixa, né? O homem apanhá-lo, né? E depois ela muda. O homem pensa que já sabe tudo sobre a mulher, já conhece muito bem a mulher e depois a mulher muda. Essa é para manter interesse e manter aquela caça, né? Aquele jogo, né? Mas são coisas que mudam. Os nossos desejos mudam, nossos pensamentos mudam, nossos sentimentos mudam, né? Mas muitas pessoas constroem a sua vida sobre isso, pensando, ah, se eu tiver isso, é isso mesmo, é isso que eu quero, né? E logo que tem, já muda. E a vida vai abaixo. Ou é atacado, ou é destruído. É como uma pessoa que compra um bom carro, novinho de folha, e sai do stand, assim com o seu carro, logo passando 3 quilômetros, vem um carro, pão! Qual é a sensação? Epa! Toda aquela euforia, aquela coisa, aquele desejo, todo aquele interesse... Nem quero mais o carro, esquece o carro, fica zangado com o carro, fica zangado com o mundo, bate na mulher, faz uma vida negra a todos, né? Anda assim, porque construiu todo o seu interesse, todo o seu desejo, toda a sua ideia de felicidade sobre uma coisa que podia ser partido, podia ser destruído. Não é? E muita gente, a sua vida é assim. Das experiências altas para experiências altas, dos lugares para lugares, eles mudam empregos, eles mudam casas, eles mudam carros, eles mudam homens ou mulheres, mudam assim com frequência, porque não está satisfeito e não consegue, né, manter ou ter uma vida estável, porque tudo que eles fazem é sobre a areia. E essa é a área emocional ou sentimental da nossa vida, nosso próprio intelecto e as coisas assim. Agora imagina que alguém constrói uma bela casa sobre areia. E depois essa areia, né, começa a assentar e começa a abanar a casa. E a casa começa a cair. A nossa vida está em ruínas, está estragada. Nós acordamos um dia perguntando, mas o que é que eu tenho feito com a minha vida? Minha vida não presta. Eu só tenho dores, eu só tenho problemas, só tenho desilusões, O que é que eu tenho feito com a minha vida? Depois vem mais outro vento, mais outra oportunidade e nós... Ok, eu vou tentar novamente. Nós começamos a compor as coisas, tentando fazer uma vida mais ou menos, mas sabe, por causa daqueles problemas no passado, a nossa alma fica danificada, fica ferida. As nossas emoções não são as mesmas. Em vez de confiar logo, ficamos sempre com o pé atrás, com um certo... Epa, eu não sei se eu devo fazer o passo ou não, se eu devo confiar ou não, se eu devo arriscar-me ou não, eu não quero ser magoado novamente. Então ficamos sempre com o pé atrás. Hoje eu quero falar sobre a cura das nossas emoções. Porque se nós não conseguimos, né, chegar, porque nós temos que tirar... Esse lixo, tentar descobrir a rocha. E depois construir acima da rocha. Agora, Deus não quer que nós negamos todos os nossos sentimentos. Deus não quer que nós ficamos sem emoções ou sem pensamentos ou sem desejos próprios. Mas a nossa vida não pode ser construída acima dessas áreas da nossa alma. Nós podemos enfeitar a nossa casa com emoções, com desejos, com pensamentos, com a nossa... Nós podemos enfeitar, porque aquela parte sentimental é muito importante, é muito agradável, mas não pode ser o foco da nossa vida. Não pode ser a razão que nós fazemos decisões. Nós temos que ter, não é? Nós temos que ter a nossa mente transformada, nós temos que saber como utilizar as nossas emoções e não ser... dirigido pelas nossas emoções, ou que nós somos dirigidos por tudo que eu quero ou que não quero. Por isso nós submetimos a nossa vontade a Deus, nós dizemos, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Nós aprendemos a controlar as nossas emoções e nós deixamos o Senhor transformar os nossos pensamentos. É a transformação. Aprendemos a pensar de uma forma diferente. Vêm os mesmos ventos, vêm as mesmas experiências e nós ficamos firmes. A rocha, a Bíblia diz em vários lugares, até que Pedro confessou que Jesus é a rocha, ele é aquela parte essencial. Jesus diz sobre aquela revelação que ele é o Filho de Deus, que toda a sua igreja, todo o seu propósito vai ser construído sobre a revelação de Jesus. Jesus é a rocha. O Espírito Santo, que tudo que é do Espírito é aquilo que é firme, que não abana. A palavra de Deus é aquela firmeza, Jesus é a palavra de Deus. Então aquilo que está na Bíblia é mais confiável do que aquilo que eu acho. Às vezes as pessoas colocam mais importância sobre aquilo que eles acham do que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, mas eu não acho assim. Os nossos pensamentos variam e vacilam tão facilmente. Nós temos que ter absolutos. A verdade é absoluto. Se não for absoluto, é somente opinião. E depois há muitas opiniões e depois não há verdade nenhuma. Tudo é relativo. E esse é o caos. Caos moral, caos em termos de sociedade. E como que alguém pode construir sobre uma coisa que tão facilmente muda. Por isso, nós temos que ter uma base na nossa vida. Aquilo que Deus diz, não aquilo que eu acho. Okay? É aquela base. O amor é algo que permanece, a Bíblia diz, para sempre. O amor não é? E nós temos o contrário. Nós temos a alma, que é a areia, as emoções, pensamentos, o amor que Deus oferece em comparação de paixão, área sentimental. Temos a unção, que é o poder de Deus, ou podemos ter uma coisa parecida, parece igual, mas é adrenalina. É alguma coisa que dá um alto, uma experiência assim, emocional tremendo, mas também com qualquer alto emocional, também é uma depressão ou um baixo assim. Temos a esperança, que também permanece, ou temos expectativas, que varia. Uma coisa que eu tenho visto em relacionamentos, quando há expectativas, há desapontamentos. Porque esperamos às vezes coisas que não são válidas, não é? Temos expectativas que alguém vai chegar a hora, alguém vai fazer, e ficamos sempre desapontados. Depois levantamos a nossa expectativa que essa pessoa ia nos telefonar, ia nos visitar, e não aconteceu, e ficamos logo embaixo desapontados. A esperança é diferente do que a expectativa. A esperança é algo que Deus coloca à nossa frente, que é a base da nossa própria fé. Outra coisa que é fé, construindo sobre a fé, é a rocha firme. Mas se nós construímos sobre a nossa crença, o que é que nós acreditamos é algo que muda. Ah, mas a fé não é acreditar, não. É completamente diferente. Fé é baseada naquilo que Deus diz. Acreditar é baseado naquilo que eu quero. Okay? Nós podemos acreditar no melhor de uma pessoa e logo descobrir que realmente não é assim. Podemos acreditar que Deus ia fazer alguma coisa e Ele não faz. E ficamos logo zangados com Deus porque Deus não fez aquilo que nós pensamos ou que nós queremos que Deus faça. A Bíblia diz que até o diabo crê. Mas ele não tem fé. A casa que ele está a construir está sobre a areia. Vai ser destruído. Não é? Mas fé é baseada naquilo que Deus diz. Não aquilo que eu quero. Sobre aquilo que Deus diz. Essa é fé. É diferente do que acreditar. E a alegria é algo, e todo fruto do Espírito é aquilo que é a rocha. Mas nós podemos ter uma coisa parecida chamada felicidade. Agora, Deus também quer que nós experimentamos felicidade, mas é para enfeitar a casa, não para construir a nossa vida sobre aquele desejo de uma experiência de felicidade. Se fazer isso, tu vais fazer coisas horríveis para ter um momento de felicidade. Pode tomar droga, pode beber, pode prostituir, pode fazer alguma coisa para aquele momento de felicidade. Mas aquilo passa e logo a seguir tem aquela ressaca, tem aquela experiência horrível, os resultados, as consequências daquele momento de felicidade. Aquilo muda, estraga, destrói a casa. A alegria do Senhor permanece em qualquer situação. Não tem que ganhar a loteria para ser alegre. Não tem que ter todas as coisas que querem para estar alegre. Tu podes ter alegria como a força da tua própria vida. E em qualquer situação, ter aquela paz, aquela alegria do Senhor. Okay? Vem do Senhor. São diferenças entre espírito e alma. É diferente entre a areia e a rocha. Agora, se alguém tem construído sobre a areia, houve problemas, houve consequências, houve vidas destruídas e as próprias emoções. É como ter, né, Jesus e começa, por causa daquelas situações no passado, tentando de cobrir, né, a nossa vida, enfeitar ainda a nossa vida. Alguém tem que limpar isso depois, né? Eu sei quem. E nós pensamos que fazendo isso, tentando de somente ter a aparência que está tudo bem, né, fingir com a nossa força de personalidade, que essa resolve o problema. Mas é como construir assim. Temos Jesus, Ele está ali, mas por causa das emoções danificadas e a nossa tentativa de lidar com os nossos sentimentos e tudo, construímos assim. A rocha está lá, mas a casa ainda abana, ainda cai. Nós temos que tirar, temos que saber separar as coisas. Separar as nossas emoções, nossa vida sentimental, não é? Das coisas que são estáveis. E depois temos que saber como curar as nossas emoções. Para que as nossas emoções servem-nos e nós não servimos as nossas emoções. Por isso eu quero que hoje, nesta série de mensagens sobre edificando a nossa vida sobre rocha, que nós falamos sobre essa área. Primeira coisa é que nós temos que enfrentar a verdade. A verdade é a rocha. Pessoas que têm passado pelas experiências encobrem muito, colocam uma máscara e até que tentam enganar a si mesmo. Se alguém pergunta, então como estás? Estou bem, estou bem, estou bem. Não querem admitir nada, fica assim completamente, né, superficial. É uma forma de proteger, porque não querem lidar, não querem mexer naquela coisa do passado, não querem mexer nas mágoas, não querem mexer, porque dói. Mas a cura só acontece quando nós confrontamos a verdade. Temos que enfrentar a verdade. Em João 8, 31, diz que a verdade nos liberta. Conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Não podemos viver na negação daquilo que aconteceu. Há pessoas que passaram por problemas e depois tentam fazer uma vida nova, mas eles têm que dizer, saber que aquilo que aconteceu tem e teve uma influência sobre a sua vida. Há feridas, há situações em que eu tenho visto isso com pessoas que passaram pelo divórcio. Divórcio é uma mágoa horrível, é terrível essa experiência de separação, essa experiência, seja de traição ou de abuso, é algo que ferra, que destrói a própria pessoa. A sua casa, tudo que tem construído com essa pessoa fica completamente destruído. Não pode saltar para outro relacionamento e pensar que vai ser normal. Não vai ser normal. Sem curar essas emoções, a pessoa vive numa ilusão que tudo vai ser diferente, só para descobrir que não é nada diferente. Não é? E depois há reações, porque essa fez lembrar daquela outra situação, alguém diz assim, é a mesma frase que a outra diz, e depois logo vêm todas as feridas do passado. O primeiro passo é confrontar essa verdade. A verdade é que houve danos. A verdade é que as coisas não são fáceis. A verdade é que essas palavras
criaram uma reação. Eu tenho um sistema de defesa agora, eu levanto uma defesa. Não é? Essa é a verdade. Segundo passo de cura é que nós temos que confessar os nossos erros. Nós temos que ser honestos, porque também nós participamos nesta ruína. Nós temos responsabilidade. Nós temos, também dizemos palavras, também fizemos coisas, também colaboramos. Nunca é a culpa só de uma pessoa. Temos que verbalizar o que aconteceu. Confessa. Sabe que muitas vezes as pessoas guardam as mágoas aqui dentro, não querem falar com ninguém, isolam. Aquilo começa a moer, começa a criar, não consegue dormir, não consegue ter paz, não descansa. Basta somente estar com alguém e tem que escolher bem a pessoa. Não é qualquer pessoa. Mas basta somente abrir e falar sobre a situação que a pessoa sente logo aliviada. Sente logo a cura a começar. Porque conseguiu de desabafar. Conseguiu de deixar aquele lixo. Tirar aqui alguma areia e tentar chegar àquilo que é verdade. Não é? Confessar, a Bíblia diz em Tiago 5,16, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, estou falando, estou dizendo, eu errei nessa área, eu sei que não devia fazer isso, pronto, houve problemas. Só falando sobre a situação é como que Deus começa a brilhar a sua luz. Não é? Deus começa a tocar naquela área. E a cura de Deus começa a acontecer. Terceiro é que nós temos que admitir a verdade a nós mesmos. Não somente... Há muitas pessoas que querem que todo mundo saiba a verdade, mas às vezes eles têm que admitir a verdade a si mesmo. Há pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais. Não foi desejado. Gravidez não desejada, foram completamente rejeitadas, não sentiram amor nenhum, mas eles têm enganado a si mesmo. Não, meus pais me amam muito, eu sou muito importante para os meus pais. E tenta de enganar, não é? Mas o facto é que eles foram, não é, magoados pelos seus pais. Os pais não mostraram amor. Eles têm que admitir isso. Eles têm que chegar àquele, ok, pronto. Porque, enfim, eles têm que descobrir a rocha. Eles têm que tirar aquilo que era instável, que criou mágoas e instabilidade ao longo dos anos. Aqueles enganos, aqueles maltratos, aqueles abusos, aquelas birras, aquelas discussões. Têm que tirar aquele lixo, okay? Para descobrir que não, realmente, é só Jesus. Okay? Jesus que me ama. Jesus aceita-me. Jesus é a razão da minha existência. Eu estou aqui porque era a vontade de Deus. Não era por causa dos pais. Era que Deus queria que eu existisse. Não é? Descobrir aquilo que é firme. Mas enquanto que nós negamos e viver numa ilusão de estar tudo bem, então as nossas emoções, estamos a tentar cobrir a nossa vida com emoções e sentimentos positivos, mas aquilo não dura muito tempo. Vem no primeiro embate, vem no primeiro olhar de lado, vem na primeira palavra, logo ficamos destruídos. Choramos sem saber porque estamos a chorar. Porque são as emoções danificadas. Com conhecimento dos nossos erros e admitir os nossos erros, nós temos que receber perdão. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, em Jeremias 31, 34, diz que Ele separa o pecado de nós.
como na distância, como leste do oeste, ele não lembra mais os nossos pecados. Então nós temos que pedir perdão e depois nós temos que esquecer o pecado. Aquilo que eu tenho visto em muitas vidas, que o maior inimigo não é o diabo, é a si mesmo. Eles erram, eles sabem que eles têm errado, mas depois anda culpando a si mesmo, batendo em si mesmo, dia após dia. E se não consegue perdoar a ti mesmo, se não consegue receber o perdão e esquecer o passado, estás condenado a repeti-lo. Perdão é algo que Deus concede, não é ganho, não é merecido. É algo que Deus concede, que nós recebemos. E depois nós temos que não falar mais sobre o assunto, porque Deus não lembra mais. Okay? O quinto ponto é que temos que reconhecer que és uma criatura nova. Se Deus diz, é porque é. Não podemos dizer, ah, mas Deus diz em 2 Coríntios 5, 17, que eu sou uma criatura nova, as coisas velhas já passaram, tudo de espécie nova. Sim, eu sei, mas sabe? Não, não há mais. Não há exceções. Ah, mas eu não sinto nada de novo. Essa não tem nada a ver com a verdade. A verdade não faz parte da alma. Faz parte daquilo que Deus diz. É o do Espírito. Ele é o Espírito da verdade. A alma não fala a verdade. O homem mente. O homem engana. Nosso próprio coração engana. Nossas emoções nos enganam. Nossos pensamentos nos enganam. Aquilo que Deus diz é a verdade. Se Deus disse que somos uma criatura nova, é porque somos. Essa é a realidade. Então nós temos que... nós temos que admitir o que era, mas confesso o que é. Claro, não é esconder e dizer que nada aconteceu. Não, dizer, não, essa aconteceu na minha vida. Mas graças a Deus eu não sou mais assim. É confessa aquilo que és. Admita aquilo que era. Não nega. Vai, tira aquela areia, tira aquela lixo. Constrói sobre aquilo que Deus diz acerca de ti. Começa a controlar as emoções. Não deixe as emoções controlar a ti. Que eu disse a semana passada, tu não és as tuas emoções. Tu não és os teus sentimentos. Tu não és os teus pensamentos. Tu tens pensamentos, tu tens emoções. Mas essa não é a verdadeira pessoa. Tu não és assim. Se és assim, é uma pessoa muito instável. Alto e baixo, né? Eu sou assim. Não, tu não és assim. Tu és a criatura de Deus, feita na imagem de Deus. Tu tens a mente de Cristo. Tu podes ser diferente, porque Cristo está em ti. E depois dali, tu tens que deixar o Senhor curar aqueles sentimentos que têm durante anos controlado a tua vida. Assuma a responsabilidade pessoal. Não coloque isso sobre os outros, culpa sobre os outros. Não diz, ah, bem, eu sou assim porque os meus pais eram assim, porque eu nasci aqui naquela vila, naquela situação, porque eu fui, eu não passei pela escola, porque eu fiz aqui. Não, não, não culpa outras pessoas ou situações. Assuma a responsabilidade sobre a tua própria vida. Tu podes ser exatamente aquilo que Deus diz que tu és. Não há impedimento. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem favorito, ele não faz favoritismo. Ele não abençoa alguns e não os outros. Cada um tem oportunidade para ser diferente. Não culpa mais outras pessoas. E depois segue o Espírito da verdade. Não
demora mais, não fica assim com Pedro, segue aquilo que Deus diz. Não põe condições, não diz, essa situação tem que mudar, essa pessoa tem que mudar, e não posso fazer assim, até que outro faça aquilo. Não, essa é tentar desculpar, adiar as coisas, assume a responsabilidade e avança. Começa de construir acima da rocha. Tire aquele lixo. Descobrir o que é mesmo de Deus. O que é estável. Descubra isso e faz uma casa. Faz a tua casa. Pode enfeitar isso com grandes sonhos e desejos. Mas se vier amanhã, graças a Deus, se demora 10 anos, graças a Deus, a vida não está construída sobre aquilo. Okay? Está sobre a presença de Deus que nunca, não é, te abandona. A paz que excede todo o entendimento. O amor que não é fingido. O amor que é estável, que está sempre atual. A alegria que é a tua força. Não está dependente das circunstâncias. Tu estás a ter uma vida tremenda, com ou sem, casado ou solteiro, né? Com filhos ou sem filhos, rico ou pobre, a tua vida é uma bênção. Okay? Com essa base, sabendo quem que tu és em Cristo, a tua fé se levanta para fazer mais um piso, mais um andar, mais janelas, que são uma visão mais ampla, mais quartos, mais pessoas, mais, e a vida estende e avança, porque está sobre algo que não pode ser abanado. Como que Deus, qual é o processo dessa cura? Às vezes a nossa vida é como essas, é assim, cheia de nós e está tudo amarrado e tudo assim destruído. Como endireitar uma vida assim? Um nó de cada vez, um passo de cada vez. Desatar, é um cada vez. Se nós tentarmos, complicamos somente as coisas. Queremos as coisas um dia para o outro. Aquilo, não, nós temos que endireitar a nossa vida. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Não é? Fazendo as coisas certinhas, colocando a tua vida sobre as coisas que não mudam, cultivando um relacionamento com Deus que é mais importante do que com qualquer outra pessoa, criando aquelas bases, aquela firmeza na tua própria fé. E as coisas se resolvem. Às vezes, só depois de algum tempo, olhamos para trás e dizemos: puxa, eu mudei mesmo. Não é? As coisas têm mudado. Uau, graças a Deus. Porque é um nó cada vez que nós abrimos. Sabe que às vezes eu não consigo abrir esse nó. Eu preciso de ajuda de alguém que tem unhas. Tem unhas, André? Mas na nossa vida há situações que nós precisamos de ajuda. Não conseguimos resolver, não é, sozinho. Precisamos de outra pessoa. E graças a Deus, não é? Graças a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Torna-se muito mais fácil, não é? Às vezes, certos problemas são mesmo a confusão. E parece que Deus estica-nos. Mas quando Deus nos estica, fica endireitado. Não é?
Mas nós não queremos assim. Deus não faz isso. Deixe-me fazer a mim, deixe-me fazer as coisas da minha maneira. E voltamos uma vida tão torcida, tão... Parece mais fácil. Mas as consequências são horríveis. Nós temos que estar dispostos a ser ajudado. O orgulho nos isola. O orgulho diz, eu não preciso de ninguém. O orgulho, né, cria aquela barreira, aquela máscara, aquela defesa. Não toca, não entra naquele quarto. Não vai lá. Né? Eu não abro essa área. Não falo sobre esse assunto. Ficamos ali. Não precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas. Então, temos que estar dispostos para receber ajuda. E nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que aprender a fazer exatamente o que Deus diz. A vida instável é uma vida que é duvidosa. Uma pessoa que não tem aprendido a colocar a sua fé naquilo que Deus diz e anda assim duvidando. Tiago diz que essa pessoa é instável em todos os seus caminhos, aquilo, e não recebe do Senhor, não recebe respostas, não recebe alguma coisa estável, não está a construir sobre aquilo que não vacila, porque não tem obedecido a palavra de Deus, não tem colocado a sua fé sobre aquilo que Deus diz. Cada um de nós precisamos a palavra em nós. Não é somente na nossa prateleira. Não é somente num saco que nós levamos à igreja ou debaixo do braço. Nós precisamos a palavra dentro da nossa própria vida. Que significa que nós temos que comer. Nós temos que comer a palavra. Nós temos que meditar sobre a palavra. Nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que ter o hábito de aplicar aquilo que nós temos lido à nossa própria vida. E ter aquela prática de dizer, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não só quero ser ouvinte, mas eu vou fazer. E mesmo se for pequenos passos, aí como o pastor Oscar disse, aquele primeiro passo, se nós começarmos a ter aquela prática de dar um dízimo, de ofertar, parece que é uma coisa simples, mas se nós começarmos a viver segundo a palavra de Deus, mesmo se não entender ou a tua mente ainda não concorda, começa a fazer mesmo. E Deus transforma. E a nossa vida começa a ter rumo, começa a ter direção. Essa é aquela base de pôr a nossa fé na palavra. Não ponha a fé em pessoas. Não ponha fé em mim. Não ponha fé no teu líder. Não ponha fé no teu amigo. Não ponha fé no teu primo. Não ponha fé em outras pessoas. Ponha fé na palavra de Deus. Okay? Aquilo que Deus diz. Eu espero que eu vou fazer o mesmo, né? Que eu posso também ser uma referência, ou ser um exemplo. Eu espero que todos vocês podem ser exemplos ou referências para as pessoas que estão a observar a sua própria vida. Espero que nós estamos a criar casas assim, famílias estáveis e que são unidas em uma bênção, casamentos unidos. Eu espero que, né, todos nós estamos a fazer isso, que só nisso vamos ser sol aqui na terra, vamos ser luz, né, e afastar as trevas. Só isso que nós vamos ganhar a vitória, né? Mas cada um de nós temos que fazer. Não é somente estar com alguém que faz. Nós temos que todos construir sobre a rocha. Outro processo de cura é saber descansar. Fatiga é o pior inimigo de nossa alma. Quando o nosso corpo está gasto, nós não temos controle sobre a área da nossa alma. E quando nós não temos controle sobre a nossa alma, a nossa língua também desvia e cria problemas. Não é? Nós dizemos coisas que não devemos dizer, estragamos muitas amizades e destruímos muita coisa. E às vezes o remédio é tão simples como, epá, fica em casa e dorme. Descansa. Às vezes a pessoa precisa só isso. Mas já porque sente culpado se não fazer, sente, eu tenho que fazer tantas expectativas. E a vida é tão envolvida sobre a areia que não sabe que também Jesus dormiu. Ele não trabalhou 24 horas, ele dormiu, ele tomou até sonecas, mesmo dentro de uma situação de crise, não é? Estava no barco, todas as pessoas preocupadas, e não, Jesus estava a tomar uma soneca. Não é? Estava a descansar. Não há estresse. É? Dorme. Se o teu corpo precisa 8 horas, precisa 10 horas. Para Manuela, 12 horas. Se precisa mais tempo, epa, se tem andado muito, epa, às vezes o mais espiritual que vocês podem fazer é ficar na cama. O Telmo está dizendo, yes, prega! Sabe, cada casa tem um fecho, não é? Fechadura. Cada telefone tem um lugar para ligar ou desligar. Cada televisão tem telecomando, não é? Pode desligar. Pode desligar as coisas. Pode não atender o telefone. Okay? Se precisa daquele descanso, é espiritual. Salmos 37 fala sobre isso. Diz, descansai no Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Às vezes só dormindo bem resolve muitos problemas. Ok? E descanso. Se está preocupado que sobre o problema, eu vou dizer, depois de descansar ainda vai ter esse problema, então não preocupa. O problema não desaparece. Se está preocupado acerca do problema, então não preocupa. Aquilo vai ficar à tua espera. Só pensa em ti. Epa, eu preciso dormir. Agora eu preciso descansar. Eu preciso me divertir. Eu preciso rir. Eu preciso passear com a minha esposa. Hoje eu preciso somente sair com a minha esposa. Alguém diz amém? Okay. O Pedro, depois de tanto estresse e as coisas não correram bem, o que é que ele disse? Gente, eu vou à pesca. Eu vou pescar. E outros dizem, eu vou consigo, Pedro. E sabe? Jesus também foi. Ele apanhou peixe antes que eles. Já estava à espera com peixe assim, no, não é? Na brasa. Jesus também já estava ali. O que é que Jesus estava a fazer, não é? Naquele tempo que ele estava a esperar para os seus discípulos? Foi à pesca. Estava a se descontando, a fazer um churrasco. Ah, vocês finalmente vocês chegaram. Não seja tão espiritual que não entende como controlar e ministrar o teu corpo e a tua alma. Tu não vives segundo a tua alma ou segundo o teu corpo, mas tu tens que lidar e tu tens que cuidar. Há pessoas que precisam tomar vitaminas. Não é? Por causa do seu metabolismo, eles precisam mais ferro. Eles precisam mais... Não é?
mais alimentos, mais uma coisa. Tem que cuidar essas áreas. Às vezes, porque se está em baixo por causa do metabolismo, e depois começa a chorar e tudo isso, e as emoções descontrolado, sem razão. E às vezes basta somente um pequeno remédio. E aquilo volta ao normal. É só descansar, assim as coisas são resolvidas. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Quem disse isso? Tem que entender o teu corpo, tem que entender o próprio metabolismo, a forma que ele é feito. Né? Cuide dessas áreas. Né? Constrói toda a tua vida sobre aquilo que Deus diz. E não esquece o teu jardim. Precisa de terra. Não esquece de enfeitar a casa. Né? E cuidar dessas áreas. Tu és espírito, mas tu vives num corpo. Okay? Tu tens uma alma e essa é a vossa responsabilidade. Por isso, se está ferido por causa das coisas do passado, Deus tem um remédio para curar essas áreas. Okay? Se estás a gastar a vela dos dois lados e a vida parece que está tão ocupada, tão estressada, então para. Diz não a algumas coisas. Começa a tomar controle da tua vida. E depois, aos poucos, acrescenta. Às vezes nós temos que dizer não posso. E eu espero que o resto, principalmente se tem a ver com coisas aqui da igreja, espero que nós temos maturidade de ouvir isso. Sem condenar. Há muita condenação, não é? que destrói as pessoas, muita, não é? Porque, por causa das expectativas. Mas lembra, a expectativa está na área da alma. Não é? E a alma é a areia. Não é? É a areia. A esperança está na área de Deus. E mais que nós podemos entender essa diferença, né? E começar a ter valores que não mudam, a estabelecer convicções, em vez de somente opiniões e coisas que vacilam, ter uma base firme. A nossa alma vai dar-nos problema após problema, e o lugar de batalha espiritual está aqui nesta areia. Essa alma. Esse é um lugar de batalha. Às vezes nós colocamos a nós mesmos na batalha que não é nossa. É porque estamos aqui quando Deus quer que nós ficamos aqui. Vocês estão a entender aquilo que eu estou dizendo? Amém. Deixa-me orar para vocês. Vamos ficar em pé. Uma vida sem Jesus, a única coisa que nós temos é a nossa alma. Por isso nós andamos segundo aquilo que pensamos, queremos, desejamos, sentimos, andamos assim. Andamos assim. Porque é a única coisa que nós temos. Quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, o nosso espírito desperta ou é vivificada, porque ele é espírito. E quando ele junta conosco, nós somos espíritos. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso nós começamos a ter outro rumo, outro sentido, outro propósito. Uma vida diferente. Mas ainda não
conheces Jesus, ainda não tem feito aquele passo de convidar Jesus na tua própria vida, não pode esperar muito diferente daquilo que já tem. Pode fazer somente o melhor possível, segundo as circunstâncias e as coisas. Mas essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Deus quer que tu, não é, tens um relacionamento com Ele, que a tua vida encontre propósito e firmeza e estabilidade. Por isso, é um convite que Ele lança. Ele faz um apelo. Diz: quem abrir a porta. Ele está à porta a bater. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20. Ele está à porta e a bater. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Mas ele não vai entrar na tua vida sem tu abrir a porta. Se neste momento não tem Jesus na tua vida, talvez tenha uma crença acerca de Jesus, talvez acredite em Jesus, como muitas pessoas na nossa cultura, no nosso país, mas não tem feito um passo, não tem fé em Jesus, não tem exigido a tua própria fé, não tem convidado Jesus a entrar na tua vida. Eu quero fazer esse convite hoje. Quero que vocês repetem uma oração comigo, convidando Jesus a entrar na tua vida. Vocês estão dispostos a fazer isso? Ok, faz isso. Vamos orar essa oração em conjunto. Diz: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste na cruz, tomaste o meu lugar e ressuscitaste dos mortos. Que tu vives para sempre como único Senhor e Salvador. Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados. Entra na minha vida. Eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui, olhe para mim. Alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Amém. Mais alguém? Eu quero orar para vocês. Vocês podem chegar aqui? É um primeiro passo numa vida nova. É o vosso passo. Aleluia. Isabel, pode chegar aqui também? E Paula, vocês podem ficar ali lá atrás. Esse é um primeiro dia de uma vida nova. É verdade, uma vida nova. E Deus vai ajudar vocês de uma forma tremenda. Se vocês conseguem, né, cada dia fazer aquela mesma entrega: Senhor, eis-me aqui, eu quero uma vida nova, dirige-me, oriente-me, fala comigo.